Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a socióloga Eva Alteman Bly, professora titular sênior da USP e coordenadora do escritório USP Mulheres. A professora Eva Bly, no bloco anterior, chegamos a falar, né, você chegou a falar, a respeito do seu livro, que é O Brasil como Destino, Raízes da Imigração Judaica Contemporânea para São Paulo. Né? Encerramos o bloco anterior justamente perguntando o que é ser uma mulher judia. No caso, eu vacilei e não sabia se chamava judaica ou judia. O porquê que eu vacilei?
Você sabe que nós vivemos num país muito racista. Quer dizer, a gente diz que brasileiro não é racista, mas é muito racista. E eu, quando era criança, não podia também falar judia, ser judia. Essa palavra era proibida na minha casa. Por quê? Porque a Igreja Católica fez o favor de demonizar os judeus. Então, você não podia falar para nós mesmos que nós éramos judeus. Era, assim, alguma coisa que você tenha que evitar. Como você tem que evitar falar negro, como você tem que evitar falar japonês ou qualquer outra palavra que seja desabonadora. Acontece que, na verdade, nós somos judeus e temos que usar esta palavra. Então, eu sou judia, eu não sou judaica. Judaica é um substantivo. Judia está me qualificando. Então, não tem porquê. E nós tivemos que ultrapassar essa barreira racista. Então, quando você estava na dúvida, você e outros milhares, você realmente estava com medo de dizer, pô, mas será que eu estou xingando? Porque chamar alguém de judeu era xingar, né? Eu não acho que... Mas eu tenho certeza que não é xingar. Eu assumo a minha identidade. Eu sou muito consciente disso. E, portanto, eu corrijo você se você tiver dúvida e qualquer outra pessoa.
Então, o termo correto é mulher judia.
Para mim, eu não posso entender. Você vai dizer uma mulher judaica, uma caixa judaica. O que é isso? Não. Então, um homem judeu e uma mulher judia.
E o feminismo das mulheres judias existe?
Olha, pode ser que algum grupo procure essa vertente com mais ênfase. Eu tenho amigas judias que, por exemplo, buscam as mulheres que sofreram o Holocausto, fazem a história dessas mulheres. Então, mas não é só isso, né? Escuta, é uma dimensão da nossa identidade. Você não escolhe. Ah, porque eu sou loira de olhos claros, ou porque eu pintei meus cabelos ou não pintei. A nossa identidade é a soma do que nós somos, né? E eu não entendo uma barreira desse tipo. É a mesma coisa que você... E eu discuti muito isso neste livro, neste outro livro, 50 anos de feminismo, as questões partidárias, como a identidade feminista começou a penetrar nos partidos políticos. Esse é um capítulo fundamental.
Exato. É porque hoje, inclusive, já temos até o feminismo asiático também, né? Então, é por isso que eu perguntei se teria um feminismo...
E o que é isso? Eu não sei.
É um feminismo pegando as questões ali dos povos, das mulheres asiáticas, né? Índia, Coreia... e aí, assim, por isso que chamou a atenção se existia um feminismo de mulheres judias.
Esses são problemas específicos. Você pode, dentro do feminismo, abordar problemas X ou Y. Não é isso que nos divide. É claro, se você vê um estupro coletivo num ônibus na Índia e você vê a mesma coisa no Rio de Janeiro, aí então, você vai falar em dois feminismos? Ou será que é o mesmo feminismo que está apontando para o mesmo problema? Eu acho um pouco precária essa divisão.
Entendo. Inclusive, já que estamos falando da questão da mulher judia, tem aqui uma interpretação da Noa Peled, que ela canta músicas brasileiras em hebraico. E tem uma música aqui, Juízo Final, que é do Nelson Cavaquinho, cantado em hebraico. Vamos ouvir?
Vamos.
תזרח השמש בעולם האור יגיע אל הלבבות הרע עוד יישרף בלהבה נצחית האהבה זה יום הדין הקרוב הסיפור של הרע והטוב תנו לי עיניים לראות איך הרוע נשרף בלהבות
O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mar será queimada a semente. O amor será eterno. Novamente é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer.
Nós aí ouvimos a Noa Peled, que é israelense, cantando inicialmente em hebraico, né? E depois o João Borba, que está cantando junto com ela, entra em português, mas a Noa Peled, ela também canta em português, ela consegue falar em português. No caso, como você vê esse tipo de fusão entre a música hebraica e a portuguesa? E o português nosso aqui?
Olha, eu acho que a música é absolutamente fundamental para a paz. A música brasileira é muito popular em Israel, mas todas as músicas são populares, né, lá. E a música árabe é popular também. Mas eu acho mais do que isso, sabe? Quando eu penso no trabalho do maestro Barenboim e do Eduardo Said, que é um palestino que ambos, né, ele e o Barenboim, criaram uma orquestra composta de israelenses e palestinos em busca da paz, eu acho que é pela música mesmo que a gente vai encontrar este caminho. E, então, eu fico muito feliz de ver essa cantora,
Noa Peled,
cantando a música brasileira. Porque, aliás, isso me lembra aquela resistência que tentaram fazer do Gilberto Gil e do... Como é o nome do outro? Que foram cantar em Israel. O Caetano Veloso. Caetano. E queriam... Ah, não, não pode cantar lá, porque somos contra... Não, ao contrário, vamos todos cantar, vamos buscar a paz, encontrar os caminhos, o diálogo.
A arte é que nos salva?
Também, né? Eu acho que eu... Claro, ok, nós vamos usar a arma, o tiro, ou não, nós vamos usar a arte.
A questão da USP para os próximos anos, né? A questão da diversidade vai ter lugar garantido dentro da USP nos próximos anos, nas próximas décadas?
Olha, o que eu vi agora aumentou bastante, né, o número de estudantes que vêm das escolas públicas, o que é uma novidade na USP. Nos últimos 5, 6 anos, é uma mudança considerável. E eu torço para que isso aconteça. No que depender da minha atividade, vai continuar aumentando essa diversidade, sim.
Porque a universidade ela ainda é um pouco refratária à ideia das cotas, né? Assim, já tem alguns avanços nesse sentido, mas ainda falta muito. A USP vai ter cotas raciais?
Ah, não posso dizer isso, porque eu não sou profetisa. Eu espero que a gente nem precise de cotas, em que brancos, negros, amarelos, etc., entrem na USP. Porque entrem, porque todos entram. Porque, olha, quando eu me lembro do Chile, em que não existe analfabetismo. Pega a Argentina, não tem analfabetismo. Então, já são culturas alfabetizadas há longo tempo. O Chile é do tempo do Frei e depois do Allende, anteontem. Então, nós estamos perdendo tempo, nós temos que alfabetizar todo mundo e fazer todo mundo ou entrar para a universidade ou para cursos técnicos. Se precisa de cota, vai ter cota. Mas se não precisa, entra do mesmo jeito. Eu acho que nós temos que fazer isso. E eu devo te dizer uma coisa. Quando eu comecei a minha carreira aqui na USP, durante muitos anos, eu nunca tive um estudante negro, a não ser quando eu ia buscar. E aí eu buscava, mas isso é outro problema. Não tinha na classe. Hoje, você vê o número de estudantes negros, fora os estrangeiros que vêm, mas você já vê, a nossa diversidade está crescendo.
Mas ainda está muito, muito aquém, né?
Está. Precisamos ampliar isso.
Bom, nós já estamos quase chegando ao final, mas ainda tem uma música que é Que Nem Giló, que é do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, interpretada aí também pela Noa Peled em hebraico. Vamos ouvi-la?
Vamos.
Uma homenagem a você, professor.
מה שאיר לי דם צרוף, אך לא הבכה כל היום ניגן.
Pois é, a professora Eva Blay, ouvimos aí, né, no Apelete, cantando Que Nem Giló, que é do Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, mas em hebraico, né? Uma homenagem a você por ser uma mulher judia e brasileira ao mesmo tempo, né?
É, eu quero agradecer muito, estou emocionada. Mas eu também quero fazer uma homenagem, além de para você, eu queria fazer uma homenagem para minha amiga que já se foi, que se chama Teresa Santos. Foi uma mulher negra que participou comigo da criação do Conselho da Condição Feminina e que eu amava muito, mas que já se foi. Mas nunca vai, né? Ela está aí.
E ela foi uma mulher bastante significativa, né? Atriz, publicitária, né? E militante negra.
É, foi. Tudo isso.
Bom, professora Eva Blay, quero muito agradecer a sua presença. Lembrando que a professora é coordenadora do escritório USP Mulheres, que funciona dentro da USP, colocando no sistema de busca, tem a localização dos telefones de contato. Né? Muito obrigado pela sua presença, espero que volte mais vezes e destacando que você é uma pioneira, não é, professora Eva Blay, da questão dos estudos da pesquisa de gênero envolvendo as mulheres, a introdução dessa temática na graduação, na pós-graduação, na pesquisa e na extensão aqui dentro da USP. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a socióloga Eva Altemann Blay, professora titular sênior da USP e coordenadora do escritório USP Mulheres. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.